Pedro Taques afirma que Brasil não pode aceitar recuos na área ambiental.
Vanessa Graziottin destaca início da comercialização do bacalhau da Amazônia.
Valdir Raup elogia a proposta do governo de duplicar o número de escolas em tempo integral.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida por Rio Mais 20, pode trazer mudanças na política ambiental brasileira.
Uma das propostas discutidas em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente é impedir que ações ou projetos de lei retirem conquistas ambientais já alcançadas.
Esse é o teor do princípio de proibição do retrocesso ambiental, que foi debatido por especialistas no assunto, como explica o repórter Nilo Bairros.
Entre eles está o professor Michel Prier, da Universidade de Limoges, na França, um dos mais renomados especialistas em direito ambiental. Durante a audiência na Comissão de Meio Ambiente, ele lembrou que o Parlamento Europeu decidiu levar a proposta a Rio Mais 20, evento das Nações Unidas que acontece em junho, no Rio de Janeiro. O professor destacou que outras organizações, inclusive dos Estados Unidos, têm aderido ao princípio da proibição de retrocesso ambiental. Se depender do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que mediou uma das mesas do debate, o Senado vai reforçar essa proposta.
Eu penso que o Senado, a sua contribuição maior com a efetividade na Rio Mais 20 será a que nós consigamos incluir, né, nas diretivas da Rio Mais 20 o princípio do não retrocesso.
O Código Florestal, em discussão na Câmara, também foi alvo dos debatedores. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, acredita que se os deputados aprovarem a flexibilização das regras para as áreas de preservação permanente, as APPs, o país terá um retrocesso ambiental. E se isso acontecer, adverte o ministro do STJ, o Congresso estará contrariando a Constituição Federal, que determina como obrigação de todos a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O senador e ex-procurador da República, Pedro Taques, concorda com a tese.
A ideia é que nós precisamos entender que a Constituição manda, ela tem uma força própria e a Constituição traz princípios, dentre eles a proibição de retrocesso, que é um limite à atuação do legislador, do julgador e do administrador.
Já o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que o empenho de legisladores integrantes do Judiciário e do Ministério Público é essencial para que as propostas da Rio Mais 20 saiam do papel.
Por isso, Hollenberg destacou a importância de dois eventos que ocorrerão antes da Conferência de Meio Ambiente.
A Cúpula Mundial de Legisladores, que vai reunir 300 parlamentares de todo o mundo para discutir leis que tratem do desenvolvimento sustentável, e o Congresso Mundial de Juízes e Procuradores, também de todo o mundo.
Há um sentimento de que as decisões tomadas na Rio 92, muitas delas não foram implementadas por falta do envolvimento de outros atores, como os legisladores e como os juízes e procuradores.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, espera que a agenda Amazônia, discutida pelos governadores da região norte do Brasil, sensibilize os participantes da conferência Rio Mais 20.
O objetivo é acabar com a falta de políticas que atendam, de fato, aos interesses do norte do Brasil.
Entre as sugestões, Aníbal Diniz citou a economia verde, inclusão social, preservação de recursos naturais, investimento em ciência e tecnologia, mudanças no padrão de consumo e incentivo às indústrias que se adequarem a propostas sustentáveis.
E essa contribuição pretende, de alguma maneira, mobilizar os governadores de toda a região para uma agenda comum da Amazônia rumo à preparação dessa agenda da Conferência Rio Mais 20.
O terrorismo e os jogos de azar serão incluídos no Código Penal e passarão a ser considerados crimes se a proposta for aprovada pelo Congresso Nacional.
A decisão foi tomada hoje pela Comissão de Juristas que analisa mudanças no Código Penal. Repórter Patrícia Novaes.
O terrorismo está previsto na Lei de Segurança Nacional e o jogo de azar é considerado contravenção penal. A proposta aprovada nesta sexta-feira pela comissão inclui as condutas no Código Penal e passa a considerá-las criminosas. No caso do terrorismo, a pena prevista é de 8 a 15 anos de prisão para quem causar terror na população mediante condutas como de sequestrar ou manter alguém em cárcere privado. Para o presidente da comissão, o ministro Gilson Dippe, a inclusão do terrorismo no Código Código Penal é importante neste momento em que o país vai sediar uma série de eventos internacionais.
E para que nós possamos dar uma resposta numa eventualidade nefasta que nós não esperamos, nós precisamos pelo menos ter o tipo penal. Não basta ter aparato de segurança e o aparato de grandes eventos para identificar as pessoas se nós não tivermos um tipo que possa ser aplicado.
O ministro Gilson Dippe também considerou um avanço a criminalização dos jogos de azar.
Para mim foi um avanço porque nós estamos constatando de que essas contravenções até então penais, elas eram uma porta de entrada para a prática de outros crimes muito mais graves, como a lavagem do dinheiro, os homicídios, a formação de milícias e a corrupção ativa.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, disse que na próxima segunda-feira, em São Paulo, o governo do Amazonas e o grupo Pão de Açúcar lançam o pirarucu processado, conhecido como o bacalhau da Amazônia.
O pirarucu é processado para se transformar em bacalhau e começou a ser produzido para fins comerciais no interior do Amazonas, em um projeto que funciona em Maraã.
Todo pirarucu utilizado para fins comerciais, eles são produtos de manejo de uma área, grande área de preservação ambiental do estado do Amazonas, que é a área denominada de Mamirauá.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, saudou o empreendimento que a Vale vai implantar em Sergipe para produzir potássio, um dos três elementos essenciais à agricultura. Os outros são o fósforo e o nitrogênio.
A Vale já recebeu licença ambiental para a exploração do minério carnalita, do qual será extraído o cloreto de potássio. Segundo Antônio Carlos Valadares, o empreendimento é importantíssimo, porque hoje o Brasil depende do potássio comprado de outros países.
Embora disponha de fonte doméstica produtora de potássio, o Brasil continua a importá-lo para suprir a crescente demanda interna, sendo que esse é um item de peso considerável na sua pauta de importações. No que se refere ao potássio, há uma dependência da agricultura do Brasil da ordem de 90%.
O senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, elogiou o anúncio do governo de duplicar o número de escolas que vão funcionar em tempo integral.
Hoje são 15 mil e até dezembro serão 30 mil escolas em tempo integral. Ele disse que além das aulas tradicionais, os estudantes terão mais tempo para outras atividades, como prática de esportes, artes e informática.
É importante ressalvar a necessidade de melhorar as estruturas das escolas para que funcionem em turno integral, pois tem escola que dispõe de estrutura extremamente precária, principalmente no interior do país. Além deste fato, as escolas têm que dispor de um projeto pedagógico capaz de potencializar os efeitos do período integral, de bibliotecas completas, enfim, de recursos e materiais adequados.
A TV Senado exibe na próxima segunda-feira mais uma edição do programa Assunto de Estado.
O tema desta vez é a desigualdade social na Paraíba. Os senadores Vital do Rego, do PMDB, e Cássio Cunha Lima e Cícero Lucena, ambos do PSDB, que representam o Estado no Senado, vão responder perguntas dos jornalistas e do público.
Você pode participar pela central de atendimento do Alô Senado, no telefone 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita para todo o país. Ou pela página www.senado.gov.br/alosenado e pelo Twitter, @TVSenado. Envie perguntas e sugestões.
E não perca, segunda-feira, dia 2 de abril, às 9h30 da noite. Assunto de Estado na TV Senado, com transmissão simultânea pela Rádio Senado.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.